Podcast Folha PE.
Fato e análise.
Após 1 ano e 3 meses de tramitação, o projeto de lei de autoria do governo que altera o Código de Trânsito Brasileiro finalmente foi aprovado e aguarda a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro. O texto foi aprovado pela Câmara, mas apenas 8 das 12 emendas adicionadas pelo Senado foram aprovadas no relatório final do projeto. O texto prevê que as novas regras entrem em vigor 180 dias após serem publicadas no Diário Oficial da União, ou seja, após a sanção do presidente. O que muda, o que não muda, nós estamos ao telefone com Estênio Coentro, engenheiro especialista em engenharia de tráfego, sempre colaborando aqui com o nosso programa sobre esse assunto e assuntos correlacionados. Doutor Estênio Coentro, muito bom dia, prazer ouvi-lo aqui no nosso programa, tudo bem?
Muito bom dia, Jota, muito bom dia aos ouvintes da Rádio Folha. É um prazer estar com vocês mais uma vez e para falar de um assunto que eu gosto tanto e que me preocupa cada vez mais, Jota. As suas ordens.
E principalmente num país onde o trânsito mata, não é? Isso é um fato e cada vez mais se faz necessário uma orientação, melhoria, não é, na conduta de todos os envolvidos, motoristas, pedestres, enfim, mas também uma legislação que possa trazer uma certa segurança. Na sua opinião, o que foi aprovado supre essa necessidade, essa carência de um trânsito mais tranquilo, de um trânsito melhor, doutor Estênio?
De jeito nenhum. O que foi aprovado partiu de uma solicitação do presidente da República, porque quando assumiu o governo, a ele e a família tinham algumas dezenas de pontos na carteira e ele achava que era desnecessário, que aquele negócio não funcionava e encaminhou uma proposta que é só perfumaria do ponto de vista da quantidade de mortes e acidentados de trânsito que a gente tem no Brasil. Pra você ter uma ideia, de janeiro a março, antes da pandemia, nós tivemos perto de 80 mil acidentes no Brasil. Desses 80 mil acidentes, 50 mil saíram feridos e 9 mil mortos. Quer dizer, em 3 meses você morre 9 mil pessoas e você precisa, de fato, não é abrandar a pena para o cara que comete uma infração de trânsito, não. Aumentar de 20 para 40 pontos o limite até ele ser penalizado, eu acho que é abrandar a pena, é uma autorização para que ele continue cometendo infrações de trânsito. Você veja, Jota, o Código de Trânsito da gente é de 1998. São 22 anos, uma geração. Nessa geração, foi o que aconteceu com o país. Se implantou ciclovia, ciclofaixa, o transporte público ganhou uma dimensão com as faixas azuis, a quantidade de carros aumentou, a quantidade de motocicleta aumentou, a quantidade de motoboys aumentou. Enfim, houve uma mudança no comportamento geral da população. As cidades estão se adaptando a essa modernidade da forma de conviver. O pedestre hoje coloca o pé na faixa e o carro para. Uhum. Né? Às vezes o pedestre bota o pé na faixa quando o cruzamento é semaforizado e ele está errado. Uhum. Então você tem que ensinar, botar as pessoas no banco da escola desde criança para que elas aprendam essa linguagem. Uhum. Eu pergunto sempre, eu acho que já fiz até essa pergunta aqui no seu programa, o que é que significa uma placa de pare? Você pergunta ao motorista, ele diz, é uma placa de pare. Não, é uma ordem. Uhum. Pare o seu carro agora. Ele não sabe, ele não faz essa interpretação. Então, precisa de fato é você rever o Código de Trânsito como um todo, porque depois de uma geração mudou tanta coisa no Brasil, que essa perfumaria que fizeram agora no Congresso não vai alterar em nada esse quadro caótico que a gente tem.
Agora, doutor Estênio Coentro, também existe reclamação do excesso, né, de multas, mas não somente por multa, mas radares colocados em árvore atrás da folhagem, em situação que não avisa o motorista. Não existe também erros cometidos em excesso nesse aspecto, não, que aí fomenta justamente uma questão aí da indústria da multa, como é falada?
Eu vou lhe dar um exemplo de ontem à noite. Por acaso ligou um amigo meu, motorista com mais de 40 anos de habilitação, Ele disse, olha, eu fui renovar minha habilitação, eu tinha 22 pontos na carteira e renovaram minha habilitação. Eu não entendi. Eu disse, como é que você não entendeu? Isso é que eu achei que não ia ter minha habilitação renovada. Quer dizer, mesmo ele tomando consciência, eu disse, e você sabe por que você está com 22 pontos na sua carteira? Ele disse, eu tenho quase certeza que é uma lombada eletrônica, que eu toda vez me esqueço dela e passo em excesso de velocidade. Quer dizer, tem de tudo um pouco, né? Tem essa história do radar escondido que não avisa, né? E se não tiver uma placa avisando que a velocidade é aquela, o sujeito, né, aí ele realmente está isento de pagar a multa, um radar só, eu acho que é covardia, ele tem que estar bem sinalizado. Mas onde tem a placa que diz que é 50, por exemplo, eu acabei de passar na cidade universitária. Se não tiver um radar, o sujeito passa 80. Uhum. Então, está precisando educar. E tem, de fato, você falou uma grande verdade, tem muito dinheiro no sistema. O ano passado, a CTTU emitiu 100 milhões de reais de autoinfração. Uhum. Aí você pergunta, e esse dinheiro está onde? Esse dinheiro teria que estar efetivamente na educação. Eu não tenho dúvida disso. Desde o banco da escola, lá no primeiro ano lá do antigo primário, do primeiro grau, ó, que placa é essa? Como é que você se comporta na rua? Quando é que você... Qual é a ordem de preferência? O pedestre, a bicicleta, o carro? Uhum. Enfim, tem que educar.
Entendi. Doutor Estênio Coentro, outro detalhe também, aí passando já dados, né, dessa modificação que aconteceu, o projeto amplia o prazo, né, para a renovação da CNH e dos exames de aptidão física e mental, 10 anos para condutores com menos de 50 anos, 5 anos para condutores com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70, e 3 anos para condutores com 70 anos ou mais. É prudente isso, na sua opinião?
Eu acho que não vai pesar muito, não. Acho que não é esse o grande problema, não. Uhum. Né? Porque renovar uma habilitação hoje se resume a um exame de vista. Né? O cara vai lá ver se o sujeito não está com deficiência em nenhum dos membros, se enxerga direito, mas o histórico dele de 10 anos ou 5 anos como motorista, isso não é reavaliado, que deveria sê-lo. Uhum. Ou seja, eu vou renovar a minha habilitação, eu faço primeiro um exame médico para saber se eu estou em ordem e depois eu vou olhar o histórico, quantas multas eu cometi em 5 anos, que Entendi. Tipo de multa. Aí sim, vou para um banco de uma escolinha para aprender a dirigir ou para corrigir meus erros. Aí sim, essa medida complementar educativa, ela é mais importante ou tão importante quanto o exame médico.
O senhor deu exemplo aí do seu amigo que pensava que não ia renovar, e a gente teve também com relação à pontuação na carteira aí, 40 pontos para quem não tiver infração gravíssima, 30 pontos para quem possuir uma gravíssima, 20 pontos para quem tiver duas ou mais infração do tipo. Isso no papel é uma coisa, na prática é outra, doutor Estênio?
Você veja, o cara aumenta para o motorista profissional o limite de 20 para 40. Eu acho que é exatamente o contrário. Motorista profissional é aquele que tem que ser o mais bem qualificado, o mais bem preparado, porque o automóvel, o caminhão e o ônibus é o ganha-pão dele. Então eu não posso abrir essa margem para ele. Eu tenho que cobrar dele mais qualidade. Eu tenho que cobrar dele que obedeça mais às leis. Uhum. O outro motorista é chamado amador. E no amador você tolera algumas coisas, mas no profissional, aumentar para 40 pontos, por quê? O que foi que justificou isso? É porque ele roda mais? Se ele roda mais, ele incorre em mais riscos de promover, provocar ou sofrer um acidente. Uhum. E aí ele tem que dirigir melhor. Eu acho que a lógica é exatamente o contrário.
Eu, uma vez, conversando sobre o assunto, a enquete aqui, teve um profissional do volante que era contra justamente essa questão aí de radares, enfim. Aí até eu disse, não, daqui a pouco você vai querer que não tenha semáforo. Ele disse, era bom, porque facilita o trânsito. Aí eu fiquei calado, que assim, uma coisa é uma pessoa que não tem a mínima noção, outra coisa é um profissional do volante dizer isso, pelo amor de Deus, né?
Realmente precisa rever o código de trânsito. Uma geração foi tempo suficiente para as pessoas tomarem conhecimento e rediscutir. Eu acho que tem que rediscutir o código que está aí. Ele cumpriu o seu papel e já não cumpre mais. E essas pequenas alterações que eu chamei de perfumaria, porque no contexto geral, acho que não vai diminuir acidente de trânsito e morte de trânsito. Acho que não vai.
Outro assunto também polêmico que esteve aí no debate, gerou enquetes aqui no programa, acirramento de opiniões, foi o uso da cadeirinha, não é? A cadeirinha, o projeto aprovado determina também a obrigatoriedade do uso de cadeirinha para crianças de até 10 anos que ainda não atingirem 1,45 m de altura, né? Foi importante essa manutenção do uso da cadeirinha?
A cadeirinha, não tenho dúvidas que é uma coisa extremamente positiva, não tenho dúvida. Eu só não sei em que dados técnicos, médicos, eles usaram para fazer essa alteração, porque era até 7 anos de idade. Eu não sei exatamente em que critérios técnicos para fazer a alteração. Agora, a cadeirinha no banco de trás, eu acho que é uma medida acertadíssima.
Outro detalhe também, exame toxicológico, que foi também alvo de muitas críticas, né? Porque tem segmento, vou dizer aqui abertamente, que os caminhoneiros mesmo não queriam, enfim, porque a gente sabe que muitos usam o ribite aí famoso para cumprir horário, sair de determinado estado e chegar em outro, e aí foi motivo também de muita celeuma, né, doutor Eucênio Coentro?
Eu acho que tem que fazer, sim. Tem profissões que você exige que a pessoa não seja viciada em nenhum tipo de droga, lícita ou ilícita. A polícia, não pode ter um policial viciado em nenhuma droga, lícita ou ilícita. Motorista de ônibus, motorista de caminhão, esses têm, a profissão deles exige que eles tenham equilíbrio. Exige que eles não sejam usuários de drogas, nem lícitas, nem ilícitas. Isso ocorre em outros lugares do mundo. Sujeito é da polícia de Londres, ele faz a cada 6 meses exame toxicológico. Se ele for pego numa desses exames, ele é excluído da polícia, ponto. Ponto. Eu acho que ele optou ser policial. O cara optou ser motorista de caminhão, né? E aí ele disse, por isso vou tomar rebite?
E aqui vai uma observação, não estou generalizando, né? Em cada profissão existe, né, profissionais corretos e outros não. E eu estou falando do que acontece nas estradas do Brasil, a mais pura realidade. Eu aqui abordo o mundo real e não o mundo fictício que às vezes existe somente na legislação, que é a legislação do primeiro mundo, e na prática a gente vê essa barbárie acontecer no trânsito, como a gente abordou no início de sua fala da entrevista, o trânsito mata e continua matando muito. Foi retirado também a obrigatoriedade aí das aulas de direção que sejam feitas à noite, não é?
Eu acho que é cabível a direção à noite, porque o sujeito vai dirigir de dia e de noite. Eu lembro lá, alguns anos atrás, um pátio de treinamento que nós implantamos no Detran, exatamente para que a população pudesse ir lá e treinar, né? Esse pátio existe até hoje e é pouco utilizado. Ele deveria ser mais utilizado, estar aberto de manhã, de tarde e de noite, ao invés de você ir disputar o meio da rua com uma centena de motoristas. Você vai com seu instrutor para dentro do pátio, pode ser seu pai, uma pessoa autorizada, habilitada, que vai lhe ensinar a dirigir, pega um jovem, ensina ele a dirigir, né? Tem um pátio pronto lá, custou alguns milhares de reais de recursos públicos. Isso deve ter o quê? Mais de 20 anos de inaugurado. E ele tem que ser usado. Eu acho que tem que aprender, sim, a dirigir à noite. Tem que aprender também, porque faz parte do processo de habilitação.
Porque, na realidade, as pessoas se preparam para passar no teste da CNH.
Para tirar a carteira.
Aí se prepara, aula, comportamento, enfim, autoescola. Depois que tira, aí já viu, né?
Infelizmente.
Doutor Eucênio Coentro, mais algum detalhe que o senhor gostaria de classificar dentro disso que o senhor batizou aí de perfumaria?
Eu acho que esqueceram os taxistas, os pilotos de motocicleta, os motoqueiros. Como queiro, essa representa 1/3 da frota e 2/3 dos acidentes. Hoje, tão grave quanto a pandemia, é essa velocidade com que esses motoqueiros, motociclistas, me perdoe a expressão, se comportam na cidade. Ele apluma no meio de 2 carros e passa. Um abraço. Sai buzinando e quem quiser que saia da frente, porque ele está mais apressado que todo mundo. Esqueceram, podiam ter olhado um pouco para esse piloto de motocicleta, entre aspas.
Ele aborda só com relação sobre, no caso, motoqueiros, né? Os motociclistas devem transitar com velocidade compatível com a segurança dos pedestres e demais veículos nessas situações. A proposta cria ainda uma área de espera para motociclistas junto aos semáforos. O projeto diz que haverá uma área delimitada por duas linhas de retenção. Ou seja, porque no dia a dia os motoqueiros saem pelo corredor, ficam lá na frente esperando justamente quando o semáforo abre. E às vezes não tem espaço, né? Fica colado com os carros e às vezes bate no retrovisor, aquela confusão do dia a dia que a gente sabe que acontece no trânsito. E com isso haveria essa área destinada a eles justamente para facilitar e protegê-los acima de tudo, né?
Protege enquanto ele está esperando o sinal. Mas durante o tráfego, que é o mais importante, a regra é só Deus ajudando, só Deus na causa, como diz um amigo meu.
Então vamos, claro, trabalhar nisso que o senhor tocou aqui na entrevista, que é a educação. Acho que uma sociedade educada, em todos os sentidos, vai se refletir, não é? Aí teremos menos violência no trânsito, menos violência no dia a dia, na vida urbana, enfim, no relacionamento. Eu acho que passa e perpassa pela questão da educação em todos os sentidos.
Doutor
Isênio Coentro, muito obrigado pela sua colaboração mais uma vez, viu?
Eu aqui agradeço e é sempre um prazer estar falando com você e com os ouvintes da rádio.
Um abraço virtual, até um próximo encontro.
Outra para você.
Podcast Folha PE. Fato e análise.